Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. Programa com uma vibe espiritualista sobre as saídas do corpo, chakras, imortalidade da consciência, o universalismo das informações equilibradas e somadas dentro de uma junção inteligente dos temas espirituais que todos nós gostamos tanto. Na parte técnica, de novo, Euri, tá? Ele afastou o Tomás. Eu não sei o que é que ele fez. Eu não encontrei mais o Tomás, aliás. Eu não sei nem se o Tomás vem mais, porque o Euri falou: agora é comigo, mano. Euri, palmeirense ali. Euri, Palmeiras, Botafogo e Flamengo ali disputando, São Paulo chegando nesse campeonato. Tá muito bom, né? O Euri que não perde um jogo aqui do Verdão. Bom, vamos lá. Eu quero abordar com vocês um tema hoje que é um pouco espinhoso, mais pesado, porém necessário fazer o esclarecimento sobre essa temática. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ou melhor, esclarecer, expor, mecanismos de ataques psíquicos, extrafísicos, que muitos seres astrais pesados emanam contra pessoas encarnadas aqui. Eu trabalhei muitos anos em sessão de desobsessão, sessões clássicas lá na Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, durante anos, tanto no sentido de conversar com espíritos carentes que estavam manifestados ali pelos médiuns, quanto como médium também manifestando na mediunidade vários desses seres carentes. Então foram anos de muita experiência. Eu já tinha saídas do corpo desde os 15 anos e aos 19 eu comecei aí na Fraternidade André Luiz, como eu ia em vários lugares. Lá eu também fazia palestras, comecei a participar do grupo. Naquela ocasião, início da década de 1980, eu trabalhava com o Valdo Vieira e o pessoal lá do condomínio do prédio do Valdo Vieira não queria mais que ele fizesse as reuniões que ele fazia aos sábados, porque era um fluxo grande de pessoas, estava incomodando os moradores. Então, como eu estava na Fraternidade André Luiz, tinha muita amizade com o pessoal, a dona Enedina, que hoje mora no plano espiritual, o Fonseca, o Joel e tantas outras pessoas maravilhosas que eu conheci lá. Eu conversei com a dona Enedina, falei: podemos trazer as palestras do Valdo para cá temporariamente, porque lá no prédio dele o condomínio não está deixando. E aí, aos sábados, o Valdo Vieira fazia as palestras naquilo que ele chamaria posteriormente de projeçologia, aonde ele então explanava sobre as saídas do corpo. Quando o Valdo Vieira estava viajando, eu que fazia as palestras. Durante 2 ou 3 anos, o Valdo Vieira fez as palestras ali. E eu então permaneci lá por 6 anos, fazendo as palestras, trabalhando como médium, aprendendo bastante na mediunidade, porque no meu caso, eu acoplava muitas vezes um espírito carente para receber ajuda ali. Durante o sono, eu era levado fora do corpo pelos mentores da Fraternidade André Luiz para o duplo extrafísico do salão onde a reunião acontecia. E ali estavam vários dos espíritos ainda em tratamento após a sessão. Horas tinham se passado, já era de madrugada. As sessões eram de quarta-feira, das 20 às 22. Então, de madrugada, eu era levado fora do corpo e muitas vezes eu conversava mentalmente ali fora do corpo com o mesmo espírito que tinha acoplado comigo na mediunidade. Então, eu fui somando a parte das saídas do corpo com a parte mediúnica. E isso, é claro, foi me dando muita cancha, muita experiência para lidar com o processo dos assédios extrafísicos ou obsessões espirituais. Os anos se passando, eu comecei a me relembrar de coisas da velha Índia, fui adicionando a parte hindu, depois fui adquirindo conhecimento da parte taoísta chinesa, que eu gosto muito, e também da parte hermética da velha Grécia e a parte psíquica do Velho Egito. Eu fui, com o tempo, organizando de forma equilibrada todos esses conhecimentos e pude, ao longo dos anos, principalmente nas saídas do corpo, ser levado para aplicar energia em muitos espíritos assediadores, ajudando a extrair esses seres do campo energético de ambientes e de pessoas para levá-los para lugares de tratamento ou melhoria em outro plano. Então, fui vendo muita coisa extrafísica que respaldava a parte mediúnica que eu tinha desenvolvida aqui. E, é claro, existem muitos mecanismos de assédio e de desassédio. E eu fui mapeando e observando e estudando como é que aqueles obsessores atacavam e tentando desenvolver métodos de autodefesa para poder fortalecer as pessoas, para poder reagir à altura contra essas pressões das trevas conscienciais, que vocês que trabalham com a área espiritual sabem que isso é muito sério, isso existe, independe da área, existem relatos disso em todas as tradições espirituais. O que muda é o nome que cada área usa e a forma como cada um interpreta dentro da sua linha espiritual como é que esses ataques ocorrem. Então, eu juntei um farto material ao longo dos anos que eu venho passando em aulas presenciais para os meus alunos. De vez em quando, eu trago aqui para a rádio algum extrato desses conteúdos para tentar clarear aqui também. Mas é claro, eu aqui na rádio eu não tenho imagens para projetar num telão para poder ilustrar. Então, é mais complexo de explicar. Então, de vez em quando, eu pego uma pequena parte e trago para cá. Eu já fiz isso várias vezes, falando de assédios, desassédios, ataques e autodefesa ao longo dos anos do programa. E hoje me deu vontade de trazer mais um extrato, porque é uma coisa muito atual, eu vejo acontecendo muito. Muitas vezes essas energias pesadas também vêm pressionar a mim e eu detecto, claramente trabalho para dissolver aquilo com humildade, respeito e luz, porque sem a luz a gente está ferrado. E aí eu consigo contrabalançar isso de uma forma equilibrada e, por observar esses mecanismos, eu posso clarear um pouco para vocês e isso talvez ajude a vários de vocês a entender como é que isso ocorre, a se defender melhor e a irradiar uma luz melhor, um sentimento maior. E existem várias formas de fazer isso, cada um tem seu jeito. Então, vou tentar explicar do meu jeito, com o meu ângulo de visão, as coisas que eu sei sobre uma das modalidades desses ataques, que são as massas escuras projetadas sobre pessoas ou ambientes em várias situações. Vocês, ouvintes mais antigos do programa, devem se lembrar que eu já falei várias vezes aqui sobre um mecanismo de ataque extrafísico, que são os dardos extrafísicos, formas mentais em forma de ponta, de cabeça de seta sem a haste, arremessadas mentalmente para perfurar o campo energético de alguém, para causar vazamento de energia, para enfraquecer a pessoa ou incomodar e depois o assédio real vir em cima, que essa é uma das modalidades mais comuns. A de hoje também é comum, mas é menos vista, não é tão falada. Provavelmente vários de vocês já viram ou já ouviram falar, mas não tem tanta informação assim escrita, por exemplo, ou ventilada em aberto, porque é um tema muito espinhoso. E para abordar isso em público, o objetivo não é causar medo, é clarear para causar equilíbrio e assim evitar que coisas assim aconteçam. Notadamente, esse tipo de ataque com nuvens escuras ou massas escuras são feitos sobre médiums, curadores e curadoras, sensitivos e sensitivas, palestrantes, projetores e projetoras e pessoas que tentam, de alguma forma, levar luz por esse mundão, né, clareando as coisas ou ajudando outras. Muitas vezes, o trabalho de expansão da claridade espiritual ou da luz, de alguma forma, do qual nenhum de nós é dono, somos todos emissários, pequenas peças de uma grande engrenagem, que é o esclarecimento espiritual. Então, a luz, que é a nossa grande alegria, a espiritualidade, somos pequenos veículos, cada um de nós, em suas áreas de atuação. Então, vertendo luz, né, espalhando coisa legal, muitas vezes essa luz dissolve coisas pesadas que a gente não sabia em torno de alguém ou em algum ambiente. E aí o que acontece? Os agentes extrafísicos que promovem aquelas obsessões vão vir contra aqueles que propagam a luz, porque isso atrapalha o trabalho deles. É muito comum, por exemplo, embora as pessoas trabalhem com isso na maior inocência, um reikiano aplicando energia em alguém, ou um curador prânico, ou um passista da área espírita ou da Umbanda, ou qualquer um, em qualquer método que passe energia, às vezes do lado da pessoa, no campo energético dela, da pessoa que está sendo atendida, pode ter uma consciência extrafísica pesada, um obsessor, um espírito ali pesado. Ele reage diante da projeção de energia que você está fazendo e aí você sente que tem algo a mais além da pessoa. E muitas vezes, mais tarde, a pessoa, o curador ou curadora, sofre um ataque extrafísico por parte daquela presença que estava junto da aura da pessoa que o reikiano, o curador prânico ou o passista estava ajudando. Só que a pessoa que está passando energia não tinha noção disso, que tinha algo agarrado. E aí esse algo vem em cima mais tarde, causando um ataque extrafísico, porque a pessoa foi ajudar alguém. Só que a pessoa tem que estar esperta para fazer isso. Não é apenas aplicar energia. Muita gente vai na base da inocência, só da boa intenção. Você tem que ter conhecimento para trabalhar também junto com o sentimento. Sempre que projetarem energia com um método que vocês gostarem mais, pensem o seguinte, que tudo de melhor que a luz possa oferecer, possa melhorar o caminho dessa pessoa, e se houver alguém junto a ela, que também melhore. Faça isso. Vocês irão evitar ataques posteriores, porque já na ida da energia, ela não está pegando só o espectro do campo energético da pessoa, mas pegando a presença ou presenças extrafísicas em torno e já entrando no bolo da assistência já naquele momento. É melhor do que mais tarde a pessoa sofrer um assédio extrafísico daquela entidade que estava junto, revoltada, porque a pessoa estava sendo vítima dela. Por exemplo, fazendo uma analogia, o Eury, suponhamos que o Eury estivesse passando problemas com álcool e houvesse um espírito desencarnado grudado nele, drenando a energia do álcool. Não o álcool, porque ele não tem corpo físico, mas ele drena, porque quando uma pessoa consome álcool, esse álcool é processado pelo chakra umbilical da pessoa, que processa tudo que a pessoa come e bebe, e usando a energia diz que se espraia pela aura. Então, uma pessoa que abusa de álcool, eu não estou falando tomar uma cerveja ou um copo de vinho, mas a pessoa presa ao hábito do alcoolismo, a aura dela fica com um teor energético dessa energia convertida do álcool, que é o que esses espíritos apegados a isso vêm buscar. Eles não drenam álcool, eles drenam energia oriunda do vício do álcool em torno da aura da pessoa. Então, suponhamos que o Eury estivesse passando um desses problemas com alcoolismo e eu quisesse ajudar e chegasse para o Eury sem perceber que tem um espírito junto com ele e falo assim, Eury, vamos lá no Alcoólicos Anônimos, porque é o melhor para trabalhar seu lado psicológico. Eu vou te projetar uma energia para te reforçar, mas eu preciso que a tua força de vontade aumente para você enfrentar esse vício, que eu sei que é difícil, mas vamos lá, eu vou te ajudar. O Alcoólicos Anônimos é uma instituição séria, outros ex-alcoólatras estão lá também lutando, e um apoia o outro, vai dando força, você vai ganhar essa luta, cara. Então, se tinha uma entidade junto do Eury, drenando energia do álcool, eu chego para o Eury e falo, vamos nos Alcoólicos Anônimos, para ele parar de beber, a entidade que drena essa energia nele não vai gostar de eu estar querendo tirar o Eury das garras dele, levando para um ponto onde ele pare de beber, e aí essa abertura do álcool na energia da pessoa vai cessar e aquela entidade não vai conseguir ficar junto. A entidade vem em cima de mim, somente pelo fato de eu ter tentado ajudar o Eury. Agora, se eu já sei que tem algo junto, eu vou ajudar o Eury e quem tiver junto, que também é vítima de problemas extrafísicos dela, que não me compete ficar julgando nada, me compete é irradiar energia enquanto estudante, trabalhador, dentro da seara espiritual. Então, projetando energia ou tentando ajudar alguém, fiquem espertos, gente. Trabalha como se houvesse algo. Estou irradiando essa luz, que tudo melhore, que quem estiver junto, melhore junto, por favor, em nome da luz, que a luz possa melhorar o Eury, a presença junto dele e também a mim, que também preciso crescer. Então, trabalhando com equilíbrio, paciência, modéstia, tranquilidade e percebendo que nós não somos dono da luz, não somos dono nem de nós mesmos, a gente não consegue ser mestre nem de si mesmo, quanto mais ser mestre de alguém. Mas é possível que nós sejamos pequenos emissários da luz maior que nos usa para chegar em coisas mais densas e assim dissolver. E assim a gente vai trabalhando como intermediário ali e crescendo junto. E isso é muito legal. Então, feitos esses esclarecimentos gerais, vamos então às paredes escuras, que é o tema principal hoje. Para eu poder clarear, é que eu fiz esse preâmbulo todo para poder encaixar vocês no assunto. E é claro, se eu tivesse imagens aqui para projetar, eu já teria feito isso com imagens. Mas aqui eu preciso me desdobrar na explicação, na didática, para vocês poderem compreender direitinho. Ainda mais que esse é um tema seríssimo. Não dá para chegar em 5 minutos e clarear um tema desse. Tem que trabalhar com responsabilidade, conhecimento, sentimento alto, para evitar coisas estranhas ou percalços no caminho que não são necessários, além dos percalços de dentro da gente, que já são muitos por nós mesmos. Ainda abrir brecha para vir algo de fora é para piorar o que a gente já tinha dentro vindo algo de fora. Então, a gente não está sabendo nem lidar direito com dentro da gente, imagina vindo algo de fora para estimular isso. Por isso, é bom a gente estar atento nessas coisas, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui para a gente entrar nesse tema. Bom, vocês sabem que a mente tem o poder de plasmar formas mentais, formas de pensamento. Essas formas mentais, plasmadas num nível denso por inteligências cruéis, que têm boa capacidade de concentração, mas não têm amor, e se a gente olhar a história humana, a gente vai ver pessoas inteligentíssimas voltadas para o lado ruim da força, fazendo mal com a inteligência. Então, pode haver espíritos desencarnados inteligentes, se concentram bem, mas não têm amor e nem respeito por ninguém. Então, projetam, eles se juntam, não é um só. Se juntam e formam um aglomerado escuro de energia. E eu me lembro que uma vez, há tempos aqui no programa, eu falei para vocês sobre tipos de nuvens, nuvens escuras, vermelhas, amarelas, quando elas são projetadas e a pessoa vê, que não são nuvens físicas, mas são construções psíquicas por inteligências extrafísicas. Nuvens clarinhas, coisa legal, agora nuvens escuras, muito ruim. Então, no caso, não são nuvens, é uma massa gosmenta escura, pode ser cinzenta, amarronzada, ou escura, às vezes lembrando piche, né? Uma massa, gente, projetada, gosmenta, e detalhe, ela parece que tem movimento. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Uma massa de trevas parecendo que está viva e expandindo e contraindo, como um ser do mal artificialmente plasmado por inteligências extrafísicas e jogados por sobre uma pessoa ou um ambiente. Isso pode acontecer em vários contextos, mas eu gostaria de afunilar para alguns contextos específicos, porque eu acho que aí vai ser mais útil a explicação. Para que essas massas escuras são projetadas contra alguém? Elas podem se configurar como verdadeiras paredes de treva, pressionando ou bloqueando, podem ser massas escuras, amorfas, com um determinado movimento de expansão e contração dentro daquela treva, e eu sei que isso é difícil explicar sem uma imagem, tá? Então, isso pode ser em determinadas condições. Ah, eu pude detectar uma modalidade disso nas saídas do corpo, mas não somente eu, porque na literatura de experiências fora do corpo, nos seus vários livros, eu encontrei vários relatos do mesmo tipo de coisa que eu vou narrar para vocês. Ah, vamos supor o Eury desperta no meio da madrugada numa catalepsia projetiva, paralisado, sem conseguir se mexer. Vocês que escutam o programa há tempos, eu venho falando disso há muitos anos. Se a pessoa ficar calma, bem tranquila, a aura dela dilata ou o campo energético dela entra no estado vibracional e ela então se vê exteriorizada temporariamente para fora do corpo, numa experiência fora do corpo. Então, Eury acorda, está paralisado. Ele estuda o tema. Então, o que ele faz? Já relaxa, fica quieto e pensa em flutuar, aproveitando aquele momento, que é um estado alterado, causado pela queda do metabolismo cardiorrespiratório e pela queda das ondas cerebrais para os ondas para o sono profundo. Ele aproveita esse momento para dar uma puladinha para fora do corpo, uma exteriorizada. E o Eury, então, está ali tranquilo, pensando calmamente, vou expandir minha aura, vou flutuar, em instantes eu vou sair do meu corpo para mais uma experiência num outro nível, clarear minha consciência e depois voltar melhor para a matéria e ser um ser humano melhor com essa experiência toda. Quando a aura do Eury começa a estufar e o Eury fala, mais um segundo e eu vou pular para fora. ele sente uma massa escura chegando por cima dele. Por cima, 1, 2, 3 metros por cima. Essa massa escura, ela pode ter sido arremessada à distância por entidades que estão no astral inferior e que se juntam. Tem algo contra o Eury. Eu não vou questionar o algo, porque aí a gente entraria por outra via do tema. Eu quero explicar especificamente essa modalidade de ataque. E essa massa flutua ali. Outras vezes pode ter algumas entidades no próprio ambiente projetando aquilo, mas isso ocorre em casas que têm assédios espirituais com as pessoas lá. Mas eu vou pegar o Eury, um trabalhador espiritual, estudante, o ambiente dele está normal. Então a pressão está vindo de fora. Essa massa, como se fosse uma nuvem escura por cima dele, ele não está vendo. Essa massa é como se criasse uma pressão. E a reação automática do Eury, que não está vendo, é uma coisa inconsciente, é sentir que tem algo pesado ali no escurinho, espreitando a ele, que muitas vezes não é um espírito, mas essa massa projetada à distância. Isso vai causar medo no Eury, o medo vai acelerar o batimento cardíaco, ele perde a experiência, acorda, ou melhor, volta ao estado normal da vigília, achando que foi um pesadelo ou uma viajada mental dele, só que muitas vezes ele acorda e continua sentindo a pressão dentro do ambiente, gente, tá? Invisível de alguma maneira. Então, essa é uma modalidade encontrada para bloquear o Eury na saída, porque se o Eury sai melhor e volta melhor, eles perdem o acesso a ele ou a alguém que o Eury estivesse ajudando. Nós encontramos relatos desse tipo de pressão em autores clássicos da área de projeção, como o Iran, que é o autor do livro O Médico da Alma, de 1926, na França. Ele era o pseudônimo Irã, pseudônimo maçônico, do escritor Marcel-Louis Forain, que também era ocultista e maçom. Temos também relatos com Valdo Vieira, no livro Projeções da Consciência, muito bom, publicado na virada do ano de 1979 para 1980, pela LAC, a livraria Allan Kardec, em que o Valdo também relata algumas pressões, e eu trabalhei com o Valdo durante anos e ele relatava isto também. Temos relatos de outros autores, eu estou citando dois, mais conhecidos para usar como referência. Também pode acontecer durante as próprias saídas do corpo. O Eury já está fora do corpo, está tudo normal, e de repente essa massa é projetada em cima dele ou na frente para bloquear a volitação, o voo do corpo astral do Eury, para travar, não deixar ele chegar onde ele iria aplicar energia para soltar uma pessoa das garras da obsessão. Quer dizer, no meio, uma parede escura para bloquear, e isso pode fazer ele voltar para o corpo e não ir ajudar a pessoa que ele iria ajudar. Isso também é narrado pelo Irã, Valdo Vieira, sabe? Outros projetores aí ao longo da história, principalmente dentro do campo do ocultismo, onde já se falava isso desde a antiguidade, e também os médiuns na área espírita e da Umbanda e do espiritualismo também vem narrando isso daí. Então, qual que é a forma de você se defender no caso de uma saída do corpo? Se o Eury está fora e tem uma barreira ali, estende as mãos extrafísicas e aplica energia com toda a força de vontade, um sentimento legal. Isso vai estourar esse campo energético, que na verdade é uma forma mental bem aglomerada, bem condensada de coisa ruim. Exterioriza, a própria luz exteriorizada vai diluindo essa massa. Mentores de outro plano podem ajudar a pessoa a desfazer isso. E muitas vezes os próprios mentores deixam que a pessoa veja isso como um aprendizado para ela, como no meu caso, para ter o aprendizado, poder explicar depois como é que isso acontece. Quando o Eury está deitado, está cataléptico, paralisado temporariamente antes da saída e sentiu algo, que ele continue concentrado na saída, porque ao sair ele vai ver o que é, dar o passo e libera aquilo. Se ele não sair, aquilo continua no ambiente. Então, essas massas causam reações inconscientes de medo e outras coisas. O Eury está me avisando que a gente já chegou ao final do primeiro bloco, e eu não estou nem na metade ainda dessas descrições desse tema espinhoso, porém necessário para clarear, principalmente para vocês médiuns, curadores, curadoras, sensitivos e sensitivas e estudantes espirituais em geral. Daqui a pouquinho a gente volta e eu continuo no segundo bloco com essa temática. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, está ali na parte técnica me ajudando meu amigo Eury. Vou dar continuidade ao tema do primeiro bloco sobre os ataques extrafísicos em forma de aglomerados ou massas escuras. Vamos lá então. Pode acontecer, e isso que eu vou comentar agora, eu já comentei em programas anteriores, mas é que agora vai entrar num outro contexto. Suponhamos que o Eury está dentro do dia a dia dele e começa a sentir uma espécie de claustrofobia psíquica, que não é igual à claustrofobia convencional de alguém, às vezes, dentro do elevador, ter uma crise de ansiedade, se é claustrofóbica. Uma pessoa, às vezes, dentro de um ambiente, um metrô, pode se sentir agoniada. Então, o Eury começa a sentir uma espécie de compressão dentro dele. É como se ele tivesse com medo de alguma coisa. E ele começa a ficar nervoso e não tem motivo para nada. Não é uma crise de ansiedade, não é síndrome do pânico. É uma pressão para causar claustrofobia psíquica. Esses aglomerados energéticos causam isso, porque essa massa de energia permeando o ambiente dá uma sensação que a pessoa está presa, mas não por algo material ou psicológico, é algo extrafísico real, uma energia que é como se vedasse o campo energético dela, ela se sente comprimida sem saber por quê. É um dos mecanismos da obsessão. É claro que você pode ter uma entidade pesada que se arremessa contra a pessoa extrafisicamente, tentando invadir a aura da pessoa, interpenetrar a força, né? Então você sente uma compressão individual, fala, tem alguém aqui, mas ali é diferente, é algo difuso, secreto, você não está vendo, e essa sensação começa a ficar muito forte. E a pessoa não tem histórico de claustrofobia por outras coisas. É um ataque espiritual em forma de aglomerado. Por favor, pessoal, não generaliza, porque tem gente que tem claustrofobia, síndrome do pânico. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de algo pontual que não é o histórico da pessoa por um assédio espiritual. Por favor, desconfiem, vocês que não têm episódio de claustrofobia. Se de repente começar a sentir isso que eu estou narrando, desconfia, faça alguma coisa. Se puder, senta e irradia energia com as tuas mãos, dá um passe no ambiente em você, um alto passe, alto reiki, o nome que você quiser chamar, reaja. Ou ativa teus chakras, exterioriza a luz pelos chakras. Se souber fazer uma vibração na aura, um estado vibracional, faça. Se quiser, faça uma prece, o outro faça um mantra, mas faça algo que você goste, te deixe confortável e em segurança com você mesmo, mas não deixa essa sensação continuar, porque a própria sensação claustrofóbica que você está sentindo, sem motivo, já é um indício desse tipo de ataque. Reaja, faça algo, firmeza, irradia a luz, sabe? Aplica a luz, seja com as mãos, com os chakras, mas faça algo. Se você sentir isso no seu quarto de madrugada, não durma com essa sensação. Senta na tua cama ou numa cadeira no quarto e dá um passe no quarto. Enche o teu quarto de luz, seja irradiando pelos chakras. Faça o que você se sente bem, de acordo com a sua característica, mas faça algo. Não durma com isto no ambiente e nem trabalhe no seu dia a dia ou faça algo com isso. Primeiro resolve, tá? E basta há poucos instantes para irradiar uma energia, fazer sua aura ficar toda irradiando, clarinha, brilhante, dourada, prateada, o que é que seja, mas uma aura como um sol, para erradicar essas massas trevosas e assim você permanecer dentro do seu normal. Bom, também pode acontecer dessa massa ser projetada em torno de uma vítima para bloquear os chakras da pessoa, causando uma compressão bioenergética. No caso de alguém que é sensitivo ou sensitiva, essa compressão, a pessoa se sente asfixiada energeticamente. Ela não consegue irradiar a energia dela, parece que tem algo dentro dela travando. Reaja até destapar, porque não deixe isso acontecer. pode acontecer também dessa massa em torno bloquear as parapercepções da pessoa. O clarividente não vê, o médium não sente, sabe? E a pessoa fala, engraçado, eu tô insensível hoje, estou sentindo nada. Desconfia, porque essa não é uma condição normal para você, que trabalha normalmente com parapsiquismo e essa temática toda. Pode acontecer, e isso aqui é importante assinalar, para pressionar um trabalhador ou estudante espiritual a abandonar a senda espiritual. Vamos dar aquele exemplo aqui antes, eu e o Eury, uma entidade junto ao Eury e eu ajudando. Vem uma pressão sobre mim para que eu largue a parte espiritual, porque assim eu não ajudaria o Eury, não tiraria o cara de volta dele. Então isso é normal acontecer com médiuns de desobsessão, pessoas que atendem outras que estão assediadas, projetores e projetoras extrafísicos, curadores e curadoras, pessoas que interagem com outras em suas atividades. De vez em quando, vem uma compressão dessa para bloquear e a pessoa se sentir desanimada, agoniada, falar, ah, quer saber, não vou mexer com mais nada disso e tal. É claro que alguém pode estar desanimado animicamente por conta própria, se deixou desanimar por decepção com isto ou com aquilo ou coisas da justificativa dela mesma. É claro que sim. Ou a pessoa não bate mais aquelas ideias com ela, deve sair normalmente. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando de alguém firme dentro de uma seara espiritual, seja lá qual for, firme. Ela não tem motivo para desistir de nada e, de repente, aquilo baixa nela e ela fica negativa e fala, ah, acho que eu vou parar. Do nada, todo mundo estranho, está fora do normal dela. Isto é um assédio por aglomerado extrafísico trevoso. Pessoal, esses temas são muito espinhosos de falar, mas tem que ser colocado em aberto. São alertas conscienciais, avisos, esclarecimentos dentro dessa temática toda. Faz parte aqui do meu papel aqui no programa Viagem Espiritual, clarear esses temas para vocês. É muito importante vocês aprenderem a detectar essas coisas, a irradiar uma luz, a estarem mais firmes na senda que vocês tanto gostam. Porque além das pressões do pessoal cético, que não acredita no que você está sentindo, pessoal fanático religioso que acha que você está com o diabo, o outro que acha que você está vendo elemental, ou espírito da natureza, ou forma mental e está achando que são presenças extrafísicas. Você vai ter um monte de gente de fora que não vê nada disso, duvidando de você, mas você dentro você sabe. Eu não estou falando de gente fanática, não, que imagina, eu estou falando de gente séria, pé no chão, que você não vê babaquice, você não vê vacilada nela quando ela está falando disso, é segura, bem embasada. Então, uma pessoa dessa, de repente, afrouxa, tem algo errado. É claro que, como ser humano, ela pode ter um momento de vulnerabilidade, mas ela rapidamente tem recurso para sair disso. Ela mexe com isso bem. Eu estou colocando quando aquilo é abrupto e, de repente, fala, caramba, essa pessoa tem algo errado. Não é porque ela desistiu de algo por não ter mais afinidade. Fizeram ela desistir e eu posso dizer para vocês, vocês podem não acreditar, mas quando um grupo de obsessores consegue desviar alguém que trabalhava bem na senda espiritual, eles comemoram no umbral, porque é igual você está jogando futebol e tem dois jogadores muito bons no time alheio, aí você pega um zagueiro daqueles butinudo, grosso, e fala assim, cada vez que um desses dois passar, faça falta violenta, machuque eles para tirar eles de campo, porque com eles em campo é mais difícil para o nosso time. Obsessores lidam com isso numa disputa de ego enorme. Tipo assim, tá ali aquele cara, ah, eu consegui tirar ele, olha lá! E comemoram. Eu vi isso fora do corpo algumas vezes. E eu não estou julgando a pessoa que se afastou de algo, não, porque os motivos são variados. Eu estou falando quando a coisa é bem estranha, sabe? E gente, nós estamos numa seara que é uma encarnação aqui na Terra, mais uma. E os nossos professores conscienciais são invisíveis. Ninguém aqui na Terra pode mensurar seu caráter ou o grau de consciência que você tem ou sua espiritualidade. Tem muita gente que quer fazer isso. Ninguém tem essa condição. Eu trabalho com isso há anos. O que tem é vaidade e ego do julgamento em cima da espiritualidade alheia. Vocês sabem que eu sempre falei aqui que mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faça nada, e que caráter é importante não se a pessoa está dentro de um grupo espiritual ou não, e sim a atitude dela o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Ninguém pode mensurar sua espiritualidade a não ser o eterno. Então temos professores invisíveis nesse trabalho espiritual, observando, aferindo, equilibrando, e são eles que nos conhecem. E após a passagem aqui na Terra, são a eles que nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que a gente pensou, sentiu e fez, não como juízes do astral, ou senhores disso ou daquilo, como companheiros de jornada numa equipe, pessoas que vivem do lado de lá. Não são elementais, não são fractais, são pessoas extrafísicas, igual nós somos pessoas aqui. Agora, somos todos fractais do todo que está em tudo. Mas o que você está vendo são pessoas na sua frente, não são construções mentais. Estão ali na sua frente, espíritos trabalham com você. É igual uma banda, você tem o guitarrista, o baterista, o baixista, o vocalista, o tecladista. Cada um na sua é uma equipe inteira. E aí o vocalista começa a desafinar. É claro que os outros companheiros da banda falam: "Ô, cara, está desafinando." O guitarrista começou a desafinar, os outros membros vão falar. Então, quem trabalha em equipe espiritual tem a noção disso, a responsabilidade. Não é carreira solo. Tem um conjunto de mentores em volta. E aqui embaixo ela pode participar de um grupo ou não. Não é ao grupo humano encarnado nenhum que você vai ter que falar nada. E sim ao pessoal extrafísico, que está ligado à sua programação existencial e ao que você vem fazer. Não é ninguém de grupo que fica falando que você está desviado da programação. O outro diz que o diabo te tirou. O outro diz que foi um mago trevoso que te levou. Pode até acontecer, mas às vezes você saiu de um grupo porque estava uma porcaria aquele grupo, ou porque você pensava diferente e estava sendo cerceado pelo grupo. E aí, é claro que quando alguém sai, nenhum grupo fala: "Ele saiu porque ele estava muito bem, a gente que não estava legal, ou aqui tinha muita fofoca, ou tinha muita vaidade." Não, ninguém fala isso. Então, a pessoa não quer fazer parte, saia, mas que seja por deliberação dela e não por desvio causado por obsessão a qual ela deixou acontecer. E aí a galera do lado de lá vai falar: "Tá desafinando." Por isso eu dei o exemplo da banda aqui com vocês. Vamos lá. Pode acontecer, como eu já comentei, dessa massa de energia bloquear os chakras. E com isso bloqueia as percepções da pessoa. E aí o clarividente fala assim: "Eu tô cego psiquicamente." O médium fala assim: "Eu tô surdo espiritualmente, não percebo mais nada." Não no sentido voz ou surdez, o som que se propaga aqui pelo ar no plano físico, não. Quando eu falo voz, é no sentido espiritual, telepática, percepção aqui ou acolá. Bom, pode ser também para estimular e explorar climas de briga. Vocês mais antigos ouvintes do programa já viram eu falar aqui, ou melhor, escutaram muitas vezes eu dizer o seguinte, eu afirmo isso como quem trabalha com essa área há muitos anos: espíritos obsessores não são os causadores do mal dentro do próprio homem. Eles são exploradores, vêm e exploram o mal que eles encontram na pessoa. É muito fácil botar a culpa num agente extrafísico do pensamento ruim que a gente teve. Quando eles vêm, eles podem expandir, explorar o que eles acharem em você, causando uma situação como essas que eu estou botando aqui. Por que que um trabalhador foi desviado e desafinou? Ele estava dando mole. Se tivesse de acordo com a luz, tivesse alegre com o que estava fazendo, honrado pela chance de estar trabalhando, ele jamais faria isso, não desafinaria. Ele tem honra do som que ele faz, o som espiritual, com a banda de mentores que trabalha com ela. E o mundo pode falar o que for, ele está firme na jornada, ou ela, tanto faz. Eu estou falando quando existe um gap dentro, alguma coisa vem explorado por alguém de fora, preenche aquilo com treva e desvia realmente. Mas a pessoa deixou de alguma forma, alguma coisa desafinou dentro dela. Então, obsessores, na maioria das vezes, são exploradores daquilo que eles encontram aberto na mente da própria pessoa. Porque antigamente, as pessoas terceirizavam para o diabo a culpa de tudo ruim que acontecia dentro dela. "Ah, foi o diabo que me fez pensar isso, me fez sentir isso ou agir assim." Aí, com o tempo, passaram a trocar diabo por obsessor ou assediador. E aí, muitos estudantes espirituais passaram a terceirizar e, em lugar de assumir a própria responsabilidade pelo que pensa e sente, deve ter sido um obsessor que plantou isso na minha mente. Tá, e quem mandou você deixar ele plantar? A culpa é sua. Você está dando terreno fértil, está dando terreno para alguém plantar treva, então você ofereceu o terreno psíquico para isso. Então, é muito fácil acusar agentes extrafísicos trevosos da causa dos nossos infortúnios, mas somos nós mesmos que acalentamos tudo de estranho, como também acalentamos tudo de bom, como potencial que a gente precisa desenvolver para evitar essas desafinadas. Então, muitas vezes, espíritos obsessores, eles se alimentam psiquicamente não somente de energia no sentido bioenergético, mas também no sentido psíquico de formas mentais pesadas. Vocês imaginem uma briga. As formas mentais que saem todas distorcidas, né? Bem densas, espíritos drenam isso como uma forma de energia, porque eles também são assim. E aí eles se locupletam, se regozijam com aquilo de alguma forma, como se fosse, eles fossem viciados em clima de briga. E aí eles adoram uma briga. Então, quando encontra a gente no clima, eles apenas exploram, eles não vão causar briga, eles vão explorar. Então, eles podem jogar massas dentro de ambientes familiares onde tem muita briga, e essa massa explorar esse ambiente. E depois o pessoal da família vai botar a culpa nos espíritos, mas eles criaram todo o campo com um ambiente perverso ou ruim, deles competindo com o ego de um com o outro. É complicado. Isso pode acontecer também entre casais, a clima de competição, de briga, e a massa vir explorar, ou até em grupos espirituais, onde tem muita fofoca, muita briguinha, trica-trica, mediocridade, eles vêm e jogam lá dentro, e os mentores fazem o que podem, mas eles não estão encarnados, eles estão em outro plano, e essas massas, elas vêm no duplo energético, aqui do próprio plano denso, são entidades bem pesadas, e tudo isso, gente, serve de alerta. E outra coisa, não estou esperando entendimento de céticos ou fanáticos religiosos de qualquer área. Eu estou me comunicando claramente para quem gosta da temática espiritual, quem vive isso, quem está estudando. Eu cansei de tentar clarear as coisas para quem não quer perceber. Simplesmente procure outra praia, porque a gente tem que esclarecer diretamente. Alguém vai falar, não acredito em nada disso, procura outro programa, vai estudar outra coisa, vai aproveitar seu tempo com algo que você goste, para a sua evolução, na linha que você quiser ou em nenhuma linha. O programa aqui, ele vai abordar esses temas, e cada vez mais eu estou aprofundando esses temas, direcionado diretamente para estudantes espirituais. Tá? Não estou falando para curioso, nem gente que quer brincadeirinha de mexer copo, ou que quer um trocinho místico bonitinho ali, uma roupinha violeta, um sabonete para limpar a aura. Eu não estou falando para a pessoa que está na periferia desse sistema. Estou falando de gente séria, aprofundando temas para adultos, pessoas que queiram clarear bem, estudam essa temática. É muito importante esses alertas em aberto que eu estou fazendo aqui para você, e eu não tenho a pretensão de ser dono da verdade absoluta, e sei também que muitos de vocês que estão me ouvindo e assistindo também sabem dessas coisas que eu estou falando, às vezes comentam um com o outro, mas não em aberto, ainda mais numa rádio, como eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, tenho noção clara da responsabilidade que eu tenho ao estar aqui, e é muito importante estar passando um conteúdo desse para quem quer crescer, quem quer mexer com a parte espiritual de forma verdadeira e não como um caminho místico aleatório, um negocinho de brincadeira esotérica, de jeito nenhum. Isso aí é o despertar da sua consciência. Você gosta disso, trabalha nisso, fica firme, vai avançando. Você vai melhorar bastante nessa seara, assim como eu venho melhorando e tantos de vocês vêm melhorando. Nenhum de nós vai ser santo, anjo ou missionário. Apenas seremos nós mesmos melhorados. Mas depois de muita luta, muito trabalho, muito esclarecimento, todos nós precisamos crescer muito. Eu, principalmente, aqui que estou te falando. Apenas como trabalhador dessa área, estudante desses temas, eu pude ver muita coisa. Por isso, hoje, eu clareio para que outros também possam compreender e, assim, melhorar seu próprio trabalho, do seu próprio jeito, e alavancar um processo criativo, que você seja bem feliz, porque alguém feliz não enche o saco e ainda transborda coisa boa. Euri, faltando 5 minutos, o Euri está ali, ele faz um gesto assim, gente, e eu pensei que ele estendeu a mão, para quem está assistindo no YouTube, ele estendeu a mão ali, eu falei assim, eu acho que ele quer me dizer que tem 5 pão de queijo esquentando ali para mim depois, que nada, ele está dizendo que está faltando 5 minutos. Vamos lá, ainda dá tempo de explicar outra coisa, gente, tá? Eu falei recentemente sobre projeção de hologramas, formas mentais, e usei a expressão holograma porque muita gente usa, que é claro que não é um holograma como os daqui, mas uma construção psíquica, pontilhada, energética, projetada por inteligências extrafísicas. Falei que mentores projetam imagens para determinadas finalidades. E aí, é claro, no YouTube muita gente assiste, nem todo mundo conhece bem essa área. E além disso, ainda tem gente que acha que conhece muito e vem te corrigir as coisas. E aí teve comentários assim, olha, todas as vezes que eu via holograma era coisa do mal, por que esse cara está dizendo que mentores fazem algo do bem? Pessoal, isso é básico, eu não sei como o pessoal não entende. Energia não é boa ou ruim, depende de como você trabalha com ela. A mesma energia que acende a lâmpada aqui do estúdio é a mesma que eu posso pegar um cabo de 220 volts e eletrocutar o Eury no assassinato com eletrocução. Energia não é boa ou ruim, depende de como é que se aplica a ela. Então, uma presença espiritual elevada vai fazer uma construção psíquica de algo luminoso que tenha finalidade criativa com alguém que ver aquilo. Uma inteligência extrafísica malévola voltada para climas de obsessão, ela vai produzir construções psíquicas nefastas, pesadas, como essas nuvens escuras que eu acabei de falar com vocês, para projetar para finalidades negativas. E é isso que muita gente da apometria fala, muita gente da mediunidade. Mas não é só isso, né, pessoal? Porque parece que só tem coisa ruim. Tem o outro lado positivo também. Energia não é boa ou ruim. Então, eu falei de hologramas que aparecem nas saídas do corpo ou para alguém, criativos, produzidos por mentores. Agora, por outro lado, existem as coisas ruins plasmadas por entidades negativas para fazer enganação e a pessoa pensar que está em contato com o mentor e tem algo pesado. Mas aí como é que a pessoa detecta? Pelo teor da energia, não confia na aparência, sente, e aí a pessoa está tranquila com o seu discernimento. Agora, quem não tem discernimento é facilmente enganado. Mas o que eu comentei nos programas anteriores foi sobre projeções de formas mentais positivas e muita gente, esse cara não sabe de nada, porque isso aí é coisa de obsessão. Conversa fiada isso das pessoas. Elas não estão entendendo o outro lado, só acham que é de uma forma. E teve gente que confundiu com coisas aí. Olha, esses hologramas são criações de seres que aprisionam a humanidade. Conversa fiada, pessoal. O que aprisiona a gente aqui é a nossa mente, nossa ignorância, nosso medo. Quebra isso e vai para frente. Expande, que você vai ver que não é nada disso. A tua sintonia com algo melhor vai te dizer o que é correto. Dentro do teu coração, na tua consciência. Eu estou aqui encarnado, igual a vocês, e eu sei que o que me prende não é nenhum ser extrafísico, é minha própria ignorância. Minha própria incompetência, e essa é a verdade. E mesmo que houvesse qualquer esquema de aprisionamento, eu estou deixando acontecer. Quebra isso, melhora, cresce, explode isso com a tua consciência melhor. E aí acaba com qualquer dúvida, porque as pessoas hoje na internet falam de tudo, como se fossem conhecedores de tudo. Eu estou trabalhando com isso há décadas e eu estou te falando o contrário, não como verdade absoluta. Minha visão é diferente, eu estou muito contente nela, não estou aprisionado a nada, simplesmente estou fluindo, as saídas do corpo me mostraram coisas muito legais, os mentores são legais pra caramba, só passam toques legais de despertar, nenhum aprisiona nada, são consciências lúcidas, serenas e amorosas que estão na etapa evolutiva como irmãos mais velhos da gente, como professores da consciência. Projetam hologramas de luz, sim. Aliás, seria até redundante, holograma de luz. Projetam formas luminosas para passar mensagens, simbolismos. E obsessores vão projetar formas pesadas para enganar e causar peso. Como é que estudantes espirituais não conhecem essas coisas? Mas eu entendo. A internet está cheia de gente que acha que sabe muito e que qualquer coisa já dá opinião sem embasamento, mesmo que você esteja usando o argumento tranquilo, coerente, com discernimento, e você está bem naquilo que você está fazendo. E não é por ilusão, não. Está bem por estar bem. Agora, não é anjo, não é santo, nem missionário. Nem ninguém vai ser. Mas é você melhorado. É isso que a parte espiritual me deu esses anos todos e está me deixando muito contente. Eu vou fazer 63 anos, estou cada vez mais espiritualista e cada vez com a mente mais aberta e cada vez observando as coisas de uma forma melhor. E isso é só alegria, gente. É o que eu posso dizer para vocês. A maior alegria da minha vida é a parte espiritual. E aí a sintonia vai de acordo com o que cada um tem dentro de si mesmo. Eury, chegamos ao fim? Então, gente, É isso aí, tudo de bom para vocês, usem discernimento, filtra tudo que eu estou falando, tá? Pega o que achar sensato, coerente, equilibrado. Agora veja se quem está te falando aquilo é feliz no que faz, os olhos brilham, se tem segurança, coerência, e aí você vai descobrir muita coisa discernindo e filtrando. Tem muita gente boa no mundo fazendo coisas legais, tem outras confusas, complicando tudo, e eu não estou dando o nome de ninguém, que as pessoas sempre associam. Eu estou falando no sentido geral, filtrem mais as coisas que vocês leem, escutem, veem, inclusive tudo que eu estou falando aqui no programa Viagem Espiritual. Filtra, pega o que achar que é bom, recusa o que achar que não é favorável para o bem comum. Tá bom? Um abração para vocês.